Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Pronto, começa o debate. Estamos com uma mesa importante aqui para tratar desses assuntos tão polêmicos. E neste momento o Supremo está julgando a história do compartilhamento de dados do COAF. E é o presidente Toffoli, que é o relator, que está falando. Vamos ouvir um pedaço do que ele está dizendo para a gente trazer o assunto aqui para a mesa.
O que seria abrir mão da própria razão de ser do Estado Democrático de Direito. Nós somos, ao fim e ao cabo, os guardas da Constituição. Estabelecidas essas premissas, passo ao caso. A decisão de suspensão nacional, 1035, parágrafo 5º do CPC. Atento aos postulados constitucionais da intimidade do sigilo de dados, artigo 5º, incisos 10 e 12, e por vislumbrar risco à sua intangibilidade, em 16 de julho de 19, com base no poder geral de cautela, e também com fundamento legal no artigo 1035, parágrafo 5º do CPC, determinei a suspensão nacional dos processos judiciais, dos inquéritos policiais e dos procedimentos de investigação criminal, PIC, em andamento, atinente aos Ministérios Públicos estaduais e federal.
Fica aquela ladainha infinita. Vamos trazer para cá. Doutor Pedro Henrique Reinaldo, o presidente Toffoli foi muito criticado durante todo esse tempo e agora ele talvez esteja querendo, não sei se precisando se limpar com a nação. Mas o que é que teve de errado que o mundo inteiro bateu nele durante esse tempo?
Geraldo, bom dia a você, ao nosso estimado desembargador Bartolomeu, ao procurador Cristiano, aos ouvintes. O presidente Toffoli vem cometendo algumas arbitrariedades na presidência do Supremo que transcendem a competência do Poder Judiciário. Ele está querendo investigar e punir, por exemplo, instaurou inquérito no âmbito do próprio Supremo, delegando a relatoria para um colega sem sorteio, indicando um objeto muito amplo desse inquérito para proteger acusações contra o Supremo, etc., e poder com isso se blindar e constranger agentes da República. Quanto a esse episódio do COAF, é muito estranho um presidente, no âmbito de um determinado inquérito, um ministro, avocar a quebra de sigilo, quer dizer, o fornecimento de 600 mil informações, né, de brasileiros, de movimentos irregulares. Quer dizer, se hoje, neste momento, está se discutindo no Supremo se o COAF, o Ministério Público, tem acesso, teria acesso ou não às informações do COAF, para o ouvinte entender o que são as informações do COAF, esse comitê financeiro tão importante que rastreia as atividades econômicas e os movimentos financeiros da população, é responsável por noticiar as autoridades públicas competentes para procurar a justiça, para punir ou para investigar aquelas lavagens de dinheiro, seja do traficante de arma, de mulheres, de seres humanos, aquele corrupto, o agente público corrupto, o senador, governador, deputado, quem quer que seja, que está movimentando quantias não condizentes com o histórico dele. Então, não quer dizer que seja errado Geraldo Freire movimentar R$1 milhão na sua conta num determinado mês. Pode ser que ele tenha ganho uma herança. Então, ele pode se explicar perante a autoridade. Mas você criar obstáculo para essa comunicação do COAF com a autoridade pública responsável por investigar, eu acho um equívoco. Claro, existe a proteção à intimidade que está assegurada na Constituição, que só pode ser quebrada pela autoridade judiciária. Só o Estado juiz pode dizer: eu quero ver o extrato da conta de Geraldo, eu autorizo, vamos ver onde é que ele movimentou, da onde ele recebeu. Mas espera aí, a gente está falando da notícia de movimentação atípica. A gente não está dizendo que vai ser feita uma devassa na vida do cidadão sem ordem judicial. Então, eu acredito que o Supremo pode dar hoje uma contribuição à nação, voltando atrás na decisão equivocada do ministro Toffoli, no sentido de permitir, sim, que os inquéritos, antes da autorização judicial, possam ser instaurados a partir de notícias do COAF. E que essas notícias se restringam apenas ao indício. Ó, há um indício, movimentou mais de tantos mil. Não vá fazer a devassa, dizer para quem foi, da onde veio, etc. Isso cabe aí ao Ministério Público, depois que vê esse indício, pedir autorização judicial. Vamos fazer agora a quebra do sigilo bancário. O sigilo bancário tem que estar protegido. Está protegido por lei e pela Constituição. Tudo bem. Agora, a notícia de um órgão público federal de que há um indício que pode ter sido cometido um crime, isso não precisa do judiciário para se dizer, para se comunicar ao Ministério Público. Eu acho um entrave que aparentemente foi casuístico por causa do episódio do filho do presidente, mas que coloca em xeque a validade de muitos inquéritos importantes, inclusive da Lava Jato, que começaram, surgiram a partir de informações valiosas do COAF quanto à movimentação atípica de dinheiro em contas bancárias.
Doutor Pedro, talvez seja o primeiro caso rumoroso que cai na mão do novo Procurador-Geral da República. O que, que o senhor achou da reação dele? Foi uma reação à altura?
Sim, o primeiro caso de maior relevo que o Procurador-Geral Aras vai atuar. Acho que ele teve uma atuação proporcional, não adianta esse cabo de guerra nem lavagem de roupa suja em público. Acho que ele peticionou adequadamente, o ministro Toffoli de certa forma refluiu, mas o que fez ele refluir verdadeiramente foi que o Banco Central, inteligentemente, o COAF, a unidade de inteligência do COAF, disse: o senhor vai ter acesso aos 600 mil, tome aqui a senha. E ele sabe, aos 600 mil informações, aos 600 mil brasileiros que movimentaram valores atípicos nas suas contas bancárias. Agora vai ficar o rastro. Então ele não vai poder, nem o ministro, nem a maior autoridade do judiciário, vai poder acessar aleatoriamente a informação de quem quer que seja, sem deixar o rastro, e depois explicar por quê. Porque tendo em vista as ligações políticas fortíssimas do ministro Toffoli, uhum, com o establishment passado, quer dizer, com governos passados, etc., o que se temia era que ele fizesse uso dessas informações para persecução política, para ver quantos desses 600 mil eu postava. Você pode estar, o desembargador Bartolomeu, Cristiano, podem estar, pode ter havido um mês ou outro que recebeu uma doação, recebeu uma herança, movimentou, e o COAF tem essas informações registradas. Quando ele vê que aquilo alcança um nível de suspeita merecedor de investigação, informa a Polícia Federal, o Ministério Público, para a instauração do inquérito policial.
Esse é o assunto que está em discussão. Procurador Cristiano Mentel, por gentileza.
Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação estar com você, Geraldo, depois desse período aí de descanso que você teve. Bom, realmente nós estamos vivendo um momento muito especial na República, que é o STF, que Rui Barbosa, lá quando se proclamou a República, disse que o Supremo seria o poder moderador. O Supremo, na verdade, é o maior fator de instabilidade política do Brasil atualmente, com suas decisões, assim, quase que inexplicáveis, trêslocadas. Só para entrar num detalhe, o presidente Toffoli, e esse processo que está sendo julgado aí é um recurso extraordinário, ou seja, é um dos processos mais comuns do Supremo, e quando ele recebeu esse processo lá atrás, ele decretou sigilo desse recurso extraordinário. Só que esse processo ele veio lá da segunda instância do TRF de São Paulo e lá não está sob sigilo. Qual nossa surpresa em consultar o processo lá? Em descobrir que o processo era de duas pessoas comuns, um casal, que foram condenados por sonegação tributária, um processo muito corriqueiro, e que a Receita tinha compartilhado com o Ministério Público informações sem autorização prévia do juízo. Ou seja, um processo simples, um processo de menor importância, o presidente do STF transformou num verdadeiro inquérito geral da República. Ele requisitou da Receita Federal milhares de representações fiscais da Receita sobre milhares de pessoas e, como disse o doutor Pedro Henrique, requisitou também 600 mil relatórios do COAF sobre várias pessoas. Isso repercutiu muito mal, porque o Supremo estava se transformando quase numa KGB, não é? Perfeito. Que tinha todas essas informações lá. Por quê? Ele já tem as informações do Intercept. porque o Intercept não escutou só os procuradores da Lava Jato, não. Escutou ministros, deputados federais, aqueles dados de todo mundo. Pediu os 600 mil dados do COAF e os milhares de dados da Receita. O que o Toffoli e o Supremo, junto com alguns ministros, podem fazer com essas informações sensíveis de milhares e milhares de pessoas? Só que, como foi dito, ele sentiu realmente a pressão, não é? Porque realmente as decisões deles foram muito esdrúxulas. E segunda-feira ele revogou a requisição do COAF, disse que anulou sem jamais ter acessado, segundo ele, e terça-feira ele revoga a decisão da Receita. E agora ele está tentando aí ajeitar. Uma coisa que é óbvia, Geraldo. O COAF é um órgão do governo federal. Ele tem informações sigilosas sobre movimentações globais. Dizendo assim, fulaninho da padaria, apesar de ser pobre, nunca ter declarado imposto de renda, ele movimentou 5 milhões de reais ano passado. Olha aí, 5 milhões movimentados, mas ele compartilha o COAF, essas informações, com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal, que também são órgãos do governo que têm a obrigação de manter esse sigilo. Veja só a burocracia que seria ou o COAF, ou o Ministério Público ter que pedir ao juiz para poder começar a fazer um relatório para olhar essas informações globais. Realmente iria travar as investigações no país. E não são só investigações sobre políticos, como se dá a entender, não é, dessa discussão, por exemplo, do Flávio Bolsonaro. São investigações sobre tráfico internacional de drogas, sonegação tributária. Todo mundo sabe que tem muitos empresários que abrem uma empresa, não paga nenhum imposto, fecha, aí abre outro CNPJ, faz tudo de novo e de novo e de novo.
Em nome de laranjas, né?
Em nome de laranjas. Ou seja, são informações que investigam não somente a corrupção política, mas crimes importantes para todo o Brasil, para toda a população. E isso está suspenso desde julho, porque o Toffoli suspendeu isso em julho e só está começando a decidir agora. E como você sabe, Geraldo, essas sessões a gente sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Isso pode ficar para ano que vem, se alguém pedir vistas. Então, realmente...
O procurador-geral está falando de 900 casos, imagina.
Só no Ministério Público Federal. Destes, o Ministério Público Federal em Pernambuco tem 26 casos paralisados. Aí pergunta, se é só sobre político? Não. São traficantes, são sonegadores, é todo tipo de gente, criminosos, alguns contumazes, que estão sendo beneficiados dessa paralisação e dessas decisões estranhas que o STF está tomando de querer ser um investigador geral da República e o Banco de Dados Geral da República, uma função que não é do Poder Judiciário.
A visão do desembargador Bartolomeu Bueno.
Geraldo, bom dia a todos os ouvintes, os colegas de debate, doutor Pedro Henrique e doutor Cristiano. Geraldo, antes de falar qualquer coisa, eu quero lhe trazer uma constituição, uma mini-constituição que eu comprei no Congresso Nacional. Passei Ótimo. Lá e trouxe para você.
Vou botar para quebrar, viu?
Ler aí e ficar sabendo.
Muito obrigado.
Então, começando por ela, pela Constituição. A Constituição garante o sigilo de dados fiscais, bancários, telefônicos, né? E esses dados só podem ser quebrados por autorização judicial. O que há, a meu ver, é erro de todos os lados aí. Essa decisão do Supremo me parece equivocada, eu não posso nem estar discutindo se uma decisão do Supremo é equivocada, errada ou não, mas de um modo geral não é função do Supremo Tribunal pedir esses dados para ele, né? É autorizar que algum inquérito, que algum juiz que esteja com processo possa quebrar o sigilo, né? Ou o juiz autorizar que a Polícia Federal, a Polícia Estadual, quebre o sigilo bancário, fiscal, telefônico ou de dados de alguém para fazer a investigação. E o outro erro é que o Ministério Público vinha tendo acesso a esses dados sem a autorização judicial e tendo acesso de forma é descontrolada. E, inclusive, muitas e muitas vezes, divulgando para a mídia impressa, televisada, telejornada, falada, sem ainda a conclusão do inquérito, fazendo verdadeiros julgamentos antecipados. Então, há erro aí de todo lado. Eu acho que tem que se cumprir a Constituição. Há, aparentemente, alguém que está com uma movimentação financeira bem diferenciada, né? Um borracheiro, por exemplo, que aconteceu agora na Bahia, que está envolvendo, inclusive, desembargadores, juízes, um borracheiro que estava movimentando 600 milhões de reais, 580 milhões de reais, dono de propriedade. Aí se verifica, se abriu o inquérito. E aí, aberto o inquérito, as investigações, se pede autorização judicial para fazer a quebra de sigilo fiscal bancário de dados. É assim que tem que ser feito. E não da forma que vinha sendo feito pelo Ministério Público e da forma equivocada que foi feita, onde o Supremo Tribunal, para a economia própria, pede a informação de 600 mil pessoas. Imagina o poder que uma pessoa dessa tem no Brasil de constranger, de chantagear diversas autoridades e pessoas porque tem todas essas informações. Então, isso é equivocado. A falta de respeito à Constituição é que está acabando com o Brasil de um modo geral. Seja pelo Supremo, seja pelo Ministério Público, seja pelo desembargador, por juízes, por delegados. Né? Hoje nós vivemos um Estado policial. Se abre um inquérito e se julga. O delegado reúne, agora isso virou moda, é o Ministério Público Federal, é o delegado, os delegados federais, abre um inquérito, aí chama a imprensa, dá uma coletiva com 5, 6 delegados sentados lá, fazendo pré-julgamento. Não, fulano movimentou tantos milhões, fulano fez isso, fez aquilo. Está errado. Está errado. Está errado. Quem pede esses dados, todos de uma vez, para a economia própria, porque não cabe ao judiciário pedir isso para ele mesmo, cabe autorizar que a polícia quebre esse sigilo para poder investigar um possível crime, né? Uma possível organização criminosa, mas não para ele usar. E nem cabe ao Ministério Público ter esse acesso direto sem autorização judicial. O Ministério Público é parte também, ele tem que pedir autorização. Ele requer ao juiz e o juiz autoriza. E a Polícia Federal, o delegado também pode requerer, o delegado federal, o delegado estadual pode pedir. E quebra-se, o juiz vai autorizar, se houver elementos suficientes a autorizar aquilo. Porque também não pode estar se quebrando isso assim.
Banalmente, tem razão.
Porque onde é que está a lei? Onde é que está a segurança do cidadão? Não se tem mais segurança. Nós vivemos no Estado policial. As polícias deixaram de ser polícia, viraram milícias de A, de B e de C. Eu me lembro, eu fui a Brasília algumas vezes, quando era o ministro Cardoso, ministro da Justiça, ele não se metia na Polícia Federal. Fui com um Jugma, eu não quero nem saber da Polícia Federal, porque não me meto e nem eles obedecem. Agora não, agora a polícia obedece ao ministro da Justiça, obedece a B, a C e a D. Está perdendo a autonomia que foi dada por governos anteriores, que foram investigados por eles. Então é preciso retomar isso, o Estado Democrático de Direito, que começa pelo respeito à Constituição e o respeito as leis infraconstitucionais.
Doutor Pimentel, mesmo de forma sutil e elegante, o senhor foi citado.
Eu quero pedir realmente esse direito de resposta, como se diz. Olha, discordo respeitosamente do desembargador Bartolomeu. Primeiro que isso já foi julgado pelo Supremo quando julgou a Lei Complementar 105 em ação direta de constitucionalidade, que diz que a Receita pode compartilhar com o Ministério Público sem autorização judicial. O que o Toffoli está tentando fazer hoje é dar a ré numa coisa que já estava decidida, tanto que era feita assim desde que se criou o COAF. E o COAF foi criado em 98, 99. Não é? Quanto a vazamentos, não é? Se atribui muito questão de vazamentos ao Ministério Público, à Polícia Federal, mas tem que se ver que só há vazamento quando o processo é sigiloso, quando um juiz decreta sigilo. Se o juiz não decretou o sigilo, os documentos são públicos. Aqui no Jornal do Comércio, Geraldo, você tem vários jornalistas que ficam bem informados, às vezes, de um processo, olham lá direto no processo e dão a informação sem ninguém vazar, porque o processo não é sigiloso. Por exemplo, Jamildo, Igor, tantas pessoas não dão informações aí de processos que eles sabem ir lá e buscar a informação, não é? E, por fim, vê que coisa esdrúxula. O COAF é um órgão meramente administrativo, é um departamento administrativo do Banco Central. E ele pode ter a informação sigilosa, mas não vai poder compartilhar com a Polícia Federal e com o Ministério Público, mantendo o sigilo, não é? Sem um juiz autorizar antes. Você sabe, Geraldo, como às vezes é difícil se conseguir uma decisão judicial, não é? Hoje saiu a notícia que o ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, o que entra e sai da prisão todo dia, um processo dele prescreveu, porque o TRF do Rio levou 8 anos para julgar uma apelação, não é? Você pede uma coisa ao juiz, devido à sobrecarga do judiciário, você não sabe quando sai. Então, por uma coisa meramente burocrática, um órgão do governo, que às vezes está ali a 10 metros, a 50 metros de outro órgão, não poder compartilhar uma informação, é uma coisa burocratizante. É uma coisa realmente que vai contra a decisão do Supremo sobre a Lei Complementar 105. Esta decisão já foi tomada. O que o Toffoli está tentando no momento é dar ré numa coisa que já foi decidida e sempre foi praticada.
Com relação a poderes do Ministério Público, que essa é esse é um dos itens de nossa chamada. Doutor Cristiano Pimentel, o Ministério ficou amarrado em alguns dos seus poderes? Criou-se alguma dificuldade a partir desse vai e vem?
Olha, eu acho que não. O Ministério Público, ele não é time, ele não ganha campeonato. Quem perdeu foi a população, não é? Como eu estava vendo na Folha de São Paulo, Geraldo, um tema que você abordou aqui mais de 20 anos atrás, o assassino da deputada de Alagoas, Ceci Cunha, que era o deputado Talvânia Albuquerque, que quando perdeu a eleição virou mirimira suplente, mandou matá-la em 1998, ele só teve, em 1998, o assassinato. Seu recurso só foi julgado no STJ esta semana. Ele está condenado a 103 anos de prisão. E agora vai ter direito a uma quarta instância. E até lá o crime pode prescrever. Se levar mais de 20 anos para julgar entre o Tribunal Regional Federal aqui do Recife, que o condenou, e o trânsito em julgado no Supremo, ele está livre do assassinato, mesmo havendo todas as provas, estando condenado a 103 anos de prisão. Então, quem perdeu foi a população com o fim da prisão em segunda instância. E eu digo para você, Geraldo, você viu, depois do julgamento na quinta, o Toffoli dando uma entrevista ali fora, dizendo: ninguém vai ser solto, o juiz vai analisar, ninguém vai ser solto imediatamente. Eu pergunto para você, menos de 24 horas depois, quem estava solto? José Dirceu, do PT, Eduardo Azeredo, do PSDB, e o ex-presidente Lula, do PT. Ou seja, a palavra do presidente Dias Toffoli, de que ninguém ia ser solto rapidamente, não durou 24 horas. E aí, também se argumentou naquele julgamento que vamos defender os pobres, é para defender os pobres que estão sendo presos, coitado dos pobres. Teve artigos publicados até
pobre
no Jornal do Comércio.
Pobre sem nenhuma instância, né?
Não é? Aí eu pergunto para você, Geraldo, que capta tudo, lê todos os jornais de madrugada. Você já teve notícia de algum pobre ter sido solto com base nessa decisão do STF? Até agora, saiu em algum jornal.
Segundo Gilmar Mendes, é porque quando solta os pobres, ninguém diz.
Não é? Mas, então eu digo, os poderosos foram soltos. Quem perdeu foi a sociedade. E não é só o crime político, não. É também o crime de homicídio, o crime de estupro, o crime de pedofilia. Todos poderão se beneficiar. Porque também se criou uma teoria, que não está em lei nenhuma no Brasil, de que a prisão preventiva só pode ser decretada quando há
contemporaneidade do crime. Ou seja, se passou muito tempo do crime, não pode ter prisão preventiva. Isso o Supremo disse várias vezes esse ano. Gilmar Mendes, Lewandowski, Marco Aurélio. Ou seja, se criou um ambiente de impunidade no Brasil. Não é? E aí eu digo, ah, mas foi decisão do Supremo, poderia dizer aqui o nosso desembargador. Mas aí eu pergunto, os votos decisivos de Rosa Weber e Toffoli, que foram realmente os votos decisivos. Rosa Weber disse que basta mudar o artigo 283 do Código de Processo Penal, que a prisão em segunda instância vota. E o voto mais sem pé nem cabeça foi o do Dias Toffoli, que ele disse, tem que ser com trânsito em julgado, ou seja, o fim da prisão em segunda instância, mas aí chegou uma hora que ele disse, mas pro homicídio eu acho que tem que ser preso na hora. Ou seja, o voto dele não tem lógica uma parte com a outra.
Doutor,
não
é? Cristiano,
ele disse soberania dos vereditos, mas a Constituição não tem que ser interpretada sistematicamente.
O grande problema é esse, é que isso fica fulanizando. Está se julgando, não, porque vai soltar A, soltar B. Não é isso. É saber o que a Constituição diz. Para mim, não tem que mudar. Se mudar o 283, vai continuar a mesma coisa. E não mas pode mudar a Constituição,
atual
porque está no artigo 5º, que é só após o trânsito em julgado. E o artigo 5º é cláusula pétrea da Constituição. Faça-se outra Constituição. Agora, quando essa Constituição foi feita, o legislador constituinte originário fez a opção por essa hipótese de só prender, só executar a pena após o trânsito em julgado.
Mas aí vai ter que pagar muita indenização, que isso só foi respeitado entre 2009 e 2016.
E eu quero lembrar, desembargador, que esse dispositivo do artigo 5º fala da presunção de inocência. Ele não fala de prisão. Ele não fala só pode ser preso após
trânsito. As prisões cautelares pode ter tantas.
Mas não é só prisão cautelar.
Não é execução
da pena. É o início da execução provisória da pena. O que o 283 poderia autorizar, não precisando de uma emenda constitucional que dificilmente vai passar num congresso onde um percentual elevado de congressistas é acusado.
Mas não pode ter emenda constitucional para alterar o
artigo 5º. Mas não precisa. Basta o 283, na minha opinião. Por quê? E eu lhe digo, desembargador, a lei da ficha limpa, celebrada por todos, só porque atingiu políticos, muitos deles corruptos, nós aplaudimos. E o próprio Supremo Tribunal Federal convalidou. É constitucional a lei da ficha limpa.
O que a lei da ficha limpa faz? Condição de elegibilidade.
É cerceamento de direito político. É um direito político elevado. E a presunção de inocência? Então, houve sim o início de uma execução provisória de uma sanção de direitos políticos pela lei da ficha limpa. E o Supremo abençoou. E eu aplaudi, nós trabalhamos para isso. Acho que sim, foi um grande retrocesso, sobretudo pela instabilidade da segurança jurídica. A insegurança jurídica, o Supremo decidiu de uma forma em 2016 e mudar para 2019. E eu não estou querendo falar para atender o clamor social, não. Eu quero falar em evolução da inteligência da Suprema Corte. Suprema Corte, para mudar seus entendimentos em qualquer país mais evoluído, eles respeitam a jurisprudência. É o momento, 3 anos depois, é o momento de rever. Não, foi circunstancial, foi episódico, foi para soltar o ex-presidente, eles não quiseram escrever, olha, eu estou soltando, eles não quiseram acolher um habeas corpus para liberar Lula. Eles quiseram se valer dessa ação direta de constitucionalidade para, via reflexa, liberar Lula sem receber a pecha de que soltou o ex-presidente da República. Só que fazendo isso, eles liberaram 5 mil pessoas, entre elas, narcotraficantes, entre eles narcotraficantes, assassinos, pedófilos, de toda a série. Nós não podemos suportar mais os casos Pimenta Neves da vida, o caso da deputada assassinada. 20 anos respondendo processo, 20 anos para essa contemporaneidade que acabou, é conflitante com o conceito de justiça. É justo? Um homem depois de 20 anos é outro homem. Ele vai responder a pena daqui a 20 anos?
Sim, mas não. Foi 20 anos na segunda instância. Então, sim, o problema é a justiça, é a velocidade da justiça, é a eficácia da justiça, é a efetividade da justiça.
Mas é aqui no mundo. A justiça, o mundo não justiça consegue julgar em 5 anos.
Não adianta
anos
você dizer, não, vai ser cumprido depois de concluído na segunda instância. Se sim, passa 20 anos na segunda instância.
Mas são casos e casos, desembargador. E no, na instância especial e na instância extraordinária demora muito. Não sei se Geraldo viu, mas tinha um caso de uma aposentada que pediu uma indenização e o caso ficou 11 anos no Supremo para Rosa Weber julgar e a aposentada morreu e até hoje o caso não está julgado. A gente, doutor Pedro Henrique, sabe como é a advocacia de Brasília. Não é fácil você tramitar determinados processos no STJ e no STF, não. Você precisa ter força. A maioridade
antiga de 21 anos. Eu julguei essa semana, um com 21 anos.
Doutor Portelão, essa prisão cautelar com a lei da mordaça, não diz que também ela agora está assustando os juízes? E em alguns casos, o cara com medo de ser punido vai pensar 10 vezes antes de permitir a prisão cautelar?
Não, teve até uma juíza aqui de Pernambuco que já soltou 12 traficantes com base nisso.
As prisões cautelares continuam existindo, né? A prisão preventiva. Só que houve uma mudança, foi da regra. O que antes era a regra, a prisão, passou a ser a exceção. Passou a ser a exceção. Então, a pessoa presa em flagrante, imediatamente é apresentada ao juiz, que faz a audiência de custódia. Se não tiver motivo para decretar a preventiva, ele relaxa o flagrante.
Perfeito.
Mas houve uma inversão de valores. Nesse aspecto eu concordo, que houve uma inversão de valores. O sujeito é preso matando o outro, preso em flagrante. A regra anterior era que ele ficava preso, porque ele foi preso em flagrante. Se não tivesse motivo para relaxar, ele ficava preso. Agora é o contrário. Se não tiver motivo para prendê-lo preventivamente, ele é solto, né? O juiz tem que justificar que ele vai ficar preso porque ele pode ser perigoso, porque ele pode praticar outro crime, porque ele pode ter um clamor público, porque ele pode constranger testemunhas, ele pode fugir do distrito da culpa. Aquelas hipóteses que o Código de Processo Penal prevê para a decretação da prisão preventiva.
E, doutor Pedro Henrique, no caso do trânsito julgado, que poderia, a essa altura, poderiam estar soltos traficantes, etc, etc, etc. Até agora isso não se confirmou. Mas daqui para frente, quando a poeira baixar, vai ser assim?
Isso pode estar se confirmando e a gente não sabe, né, Geraldo? A imprensa não faz uma auditoria diária de quantos alvarás de soltura estão saindo dos presídios. A gente não sabe dizer. Agora, eu quero chamar a atenção de que todos têm muita sensibilidade quando se fala do crime violento. É o estupro seguido de morte, o homicídio, o duplo homicídio, mas não se apercebe a violência intrínseca da corrupção que faz com vítimas aos milhares, aos milhões no nosso país. Então, isso é que precisa a noção de cidadania acordar para os crimes de corrupção nesse país. Tem que ser punidos de forma exemplar, tem que ser tidos como hediondos. Não pode ter essa leniência, porque o pobre, como foi bem dito pelo procurador Cristiano, ele é preso já no flagrante, já antes de ter processo. Uhum. E fica respondendo, geralmente ele é libertado depois que uma sentença diz, ó, uma sentença dada em 4 anos, assim, diz, ó, a pena é essa, pô, ele já passou mais do que a pena de vida, aí é preso se não tiver outros mandados. Isso é a realidade do pobre no Brasil. E já o rico, bem assistido por bons advogados, ele tem facilmente como procrastinar um processo por 15 anos. Mas facilmente, geral, não precisa ser nenhum astro da advocacia. Ele pode procrastinar por 15 anos. O desembargador está correto quem diz, olha, vamos tentar encurtar o prazo, dar mais eficiência à justiça, etc. Mas não é a justiça só brasileira. Você vai na justiça alemã, na justiça norte-americana, os processos demoram mais de 10 anos. Mas a sociedade pode esperar 10 anos para ver os criminosos presos? Não pode. Não pode. Tem que quebrar esse tabu. Eu acho que o Congresso Nacional, e tenho essa esperança, vai fazer esse dever de casa. Acho que a alteração do 283 vai ser suficiente para o Supremo rever sua posição e para poder iniciar a pena a partir da segunda instância.
Deixa eu pedir um comentário agora, justamente para tratar disso. O Congresso está dizendo, o Senado, inclusive, está dizendo que está lá estudando e vai fazer uma reversão. Vai ser possível isso? O Senado está, me parece que já com a decisão tomada, e vai sim tentar puxar a história do segundo grau para voltar a ser o que era. Vai ter sucesso, doutor Pedro?
Eu espero que sim. Acho que está se discutindo. Hoje existe uma disputa entre as Câmara Alta e Câmara Baixa, entre Senado e Câmara Federal, o que é uma pena. Acho que não teríamos quórum hoje para uma emenda constitucional, que é de 2/5. Você precisa de 2/5 para... Perdão, 3/5. Em dupla votação. Quer dizer, é muito difícil aprovar, mas uma mudança do 283 do Código de Processo Penal. Isso seria o suficiente para termos a execução provisória da pena a partir da segunda instância. Agora, lógico, para ter mais segurança jurídica, para que o Supremo ficasse obstaculado de mexer e de voltar atrás, aí teria uma PEC, não a que altere o artigo 5º, que eu concordo com o desembargador, está mexendo no que se pode, não se pode mexer, que é a cláusula pétrea, mas é uma que antecipa o trânsito em julgado para as instâncias ordinárias. Olha, a segunda instância se transita em julgado. Os recursos para Brasília são espécies de pretensão de revisão. Processos de revisão judicial, processos semelhantes à rescindibilidade, e aí é uma mudança de nomenclatura, mas que, estando na Constituição, diria, o trânsito em julgado se dá, então a pena se inicia a partir do segundo grau. Temos esses dois cenários. Eu acredito mais plausível mudar o Código de Processo Penal, simplesmente o 283, e dizer que o início da pena dar-se-á provisoriamente a partir do segundo grau, ou em crimes do júri, na sentença do júri, na decisão do júri, no veredicto do júri.
Pode, doutor Bartolomeu?
Não, eu entendo que não, Geraldo. Eu entendo que o artigo 5º da Constituição tem um inciso que diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, você só pode cumprir a sua pena depois de transitado em julgado. Ele não tem como ser cumprida antes. E dizer, não, ela vai transitar em julgado na segunda instância, pode caber recurso ainda para o STJ ou o Supremo. Aí o sujeito fica preso, e se o Supremo anular? Aí o sujeito cumpriu 8 anos de cadeia, 10 anos de cadeia, como é que vai ser pago isso? Vai ser só indenizado? E a liberdade que ele perdeu durante 8 anos? Então eu acho que não pode mudar, é cláusula pétrea da Constituição. A própria Constituição, no seu artigo 60, diz que não será objeto de emenda constitucional os direitos e garantias fundamentais, que é onde está o artigo 5º, portanto, não pode ser mudado por emenda à Constituição. O legislador constituinte derivado, que é o atual Congresso Nacional, não pode alterar o artigo 5º da Constituição, terá que ser feita uma nova Constituição. Convoca-se uma Assembleia Nacional Constituinte e se faz uma nova Constituição. Enquanto não, tem que se atender o que está no artigo 5º, que foi a opção tomada de maneira discutida, pensada, rediscutida. Quem leu os anais da Constituinte de 1987, que resultou na Constituição de 1988, vai ver que isso foi uma opção clara de dizer que a pena só seria cumprida após o seu trânsito em julgado. Então, não basta alterar o artigo 283 do Código de Processo Penal. E não cabe a emenda constitucional para alterar o artigo 5º.
Doutor Bartolomeu, e o que dizer a pessoas que estão presas há 10 anos sem passar por justiça nenhuma? Não teria que ter Deus não era para descer do céu e abrir a prisão e soltar todo esse povo?
Olha, eu fui corregedor do presídio, Geraldo, já em duas oportunidades. E encontrei pessoas presas muito mais tempo do que, se fosse condenado, ele já teria pago a pena, ainda tinha crédito. E ainda estava como preso provisório. Nós temos vários, né? Quase 70% dos presos hoje no Brasil são presos provisórios, são presos ainda não julgados. São presos não julgados.
Provisório por 4 anos, 5 anos?
É, 4, 5 anos. Então, destruído, isso é um absurdo. Né? E veja, nós temos apenas 355 mil vagas. Nós temos quase 700 mil presos. Hoje temos 350 mil mandados de prisão soltos na rua, e é porque a justiça não está funcionando. Então, hoje nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Só perdemos para a Rússia, né? Estados Unidos. Parece que a China agora, né, ultrapassou. Enfim, ou se resolve essa questão, vai se prender e botar esse povo aonde? Pernambuco. Pernambuco tem 8 mil vagas. Né? Tem 32 mil presos. Tem 32 mil presos. Então, quando eu fui corregedor do presídio da primeira vez, a gente tinha 1000 presos no Aníbal Bruno. Hoje, onde era o Aníbal Bruno, transformou-se num complexo prisional do Curado. Tiraram o nome Aníbal Bruno, acho que até em respeito ao grande jurista, ao grande professor, e botou-se lá. Mas um deles, são três presídios lá agora, um deles é o nome de Frei Damião de Bozano, deve, coitado, também estar tremendo embaixo da terra por conta disso. O, de um juiz da execução penal, pai do desembargador Mauro Alencar, e de um agente penitenciário que foi morto lá no coisa. Então, nesse, onde cabia apenas 440 presos, que tinha 1000, se transformou num complexo prisional, tem quase 9 mil presos.
E o Ministério Público só faz sofrer com isso, doutor?
Olha, a solução não é soltar os criminosos, é construir mais vagas de presídio, como o ministro Sérgio Moro está fazendo, pelo menos em relação às vagas federais. E, Geraldo, você só me bota em situação difícil. Debate sobre o Ministério Público, eu estou partindo mais uma vez do 2-1. Mas é um prazer e digo para a população realmente prestar atenção no que decide o nosso Supremo Tribunal Federal. Um juiz do Supremo, ele não está acima do bem e do mal, como pensam muitos, não. Ele é um servidor público, ele é um magistrado que tem que obedecer às leis da magistratura e não pode o Supremo se transformar num superpoder da República, como alguns ministros ali querem. É um poder como qualquer outro e deve ser criticado e vigiado pela população.
Eu acho interessante é quando o ministro diz: nós não devemos pensar no que a população pensa. Tudo bem, mas temos que ser contra o que o povo quer, contra a vontade do povo. Parece até que isso da voto. Que conversa é essa?
É a jabuticaba brasileira.
O povo
está
errado sempre. Meus doutores, muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.